Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Grovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues,
presente,
Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta a reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Telegramas do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto, para os seguintes programas. Programa de incentivo de implantação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, o NASF, valor R$ 40 mil. Programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF, R$ 40 mil. Pagamento de agentes comunitários de saúde, R$ 4.140. E pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, R$ 29.535,38.
Ciente.
Dispõe sobre a condução, aliás, projeto de lei número 115/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a condução de veículo pertencente à administração pública municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de resolução número 18/2011, que concede título de cidadão honorário. Autoria, vereador Flávio Andrade.
A minha comissão especial composta do vereador Maurício Moreira, vereador Luiz Gonzaga, vereador Silmério Rosa.
Concede título, aliás, projeto de resolução número 19/2011, que concede título de cidadania honorária. Autoria, vereadora Crovimara Batalha.
Minha comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereador Moisés, vereador Leonardo Edson Léo.
Projeto de resolução número 20/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues, que concede título de cidadania honorária de Ouro Preto.
A minha comissão especial, composta do vereador Flávio Andrade, que é da Comissão de Legislação e Justiça, Luiz Gonzaga e vereadora Crovimara.
Projeto de resolução número 21/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues, que concede diploma de honra ao mérito.
Nomeia a comissão composta do vereador Flávio Andrade, Maurício Moreira e Luiz Gonzaga. Coloco em discussão a 62ª ata da reunião ordinária itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada na Escola Municipal Vasico de Paula, Rocha de Paula, de Araújo Dias, no distrito de São Bartolomeu, em 27 de setembro de 2011. Em discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 10 votos.
Eu vou me abster, porque eu faltei.
Então, a abstenção da vereadora Regina e do vereador Moisés. Também a ata da 63ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 29 de setembro de 2011. Em discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 10 votos. A ata da 64ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 4 de outubro de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que tiver de acordo, permanece com a questão, quem tiver de acordo, favor manifestar, aprovado por 10 votos. E a 65ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 6 de outubro de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 10 votos. Passamos agora às indicações.
Indicação 162/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie urgentemente a limpeza do córrego do Sobreira, que está em situação precária, no bairro Antônio Dias, a pedido da comunidade.
Em discussão, indicação 162/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Branca.
Parabenizar o vereador Paquinha por mais essa indicação. E na reunião lá de Amarantina, nós podemos perceber que a comunidade lá também está preocupada tanto com o assoreamento do rio Maracujá quanto do rio Laranjal. Então, parece que a prefeitura, anteriormente, tinha uma empresa responsável para fazer essa limpeza desses rios e córregos, nesse período, principalmente nesse período das chuvas, para evitar enchentes e que a água suba muito e invada casas, trazendo prejuízos, e Deus me livre e guarde, até prejudicando famílias que moram próximas a esses rios. Sem contar que o acesso, né, para as pessoas, igual lá em Amarantina, se der problema no rio Laranjal, quem mora do outro lado, na época de chuva, fica ilhado. Nós temos senhoras com problemas cardíacos que ficam apreensivas quando chega esse período, porque o rio sobe muito, está assoreado, invade a estrada, invade as pontes, não tem como a pessoa passar para o outro lado. Então, eu penso que a prefeitura tem que, se tiver que fazer nova licitação, tem que haver uma empresa, ou a própria prefeitura, pensar nessa questão aí desses córregos, porque está previsto muitas chuvas e eu acho isso perigoso. E então, vamos que a prefeitura tome as devidas providências. Obrigado.
Continua a discussão em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 166/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que providencie, em caráter de urgência, a mudança de lugar de uma caixa de água pluvial que está localizada em frente à casa de número 7, na Ladeira da Piedade, no bairro Piedade, neste município, tendo em vista que a referida caixa de água está obstruindo a entrada da garagem da residência, além de causar outros problemas.
Em discussão, indicação 166/11. Em discussão, em votação. O vereador, se tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação número 167/2011. De autoria do vereador Júlio Pimenta. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que providencie, em caráter de urgência, para o distrito de Serra do Siqueira, a reforma do posto de saúde, calçamento nas ruas Flores, Santa e São Vicente. Justificativa: tal solicitação se faz necessária em atendimento a reivindicações dos moradores do referido distrito.
Senhor presidente, só peço que mude distrito para localidade, localidade Serra do Siqueira.
Austria. Tem localidade, eu nem vi isso.
Tá, só corrigir. É, a indicação também, o número dela aqui é
167.
168.
É o 68?
É porque confundiu lá no...
A numeração.
Então, em discussão, indicação 168/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permanece em constituição. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 9 votos. Passamos projeto em uma única discussão.
Projeto de lei número 114/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de ginásio poliesportivo municipal 25 de julho, imóvel na Vila do Cruzeiro, no distrito de Cachoeira do Campo. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 114/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão, sem emendas.
Em única discussão, projeto de lei 114/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, como eu pedi na reunião de Amaratina que a gente analisasse numa única votação esse projeto, esse ginásio vai ser inaugurado agora sábado, às 11 horas, e é uma obra do orçamento participativo. A gente lutou esses anos todos para que o orçamento funcionasse bem. Funcionou mais ou menos, ainda que tenha feito grande esforço pela ERC e pela Solange, mas é uma obra reivindicada pela comunidade de Cachoeira do Campo. Tivemos ontem uma grande reunião em Cachoeira do Campo, o vereador Júlio Presente Pimenta está presente, para discutir outra obra do orçamento participativo, que foi a Capela Velório. Então, a gente vê que tem andado algumas obras. Essa semana também foi implantada a iluminação nova na rua Elisa Gramina Ferrari, na Água Limpa, também uma obra do orçamento participativo. Então, eu queria pedir mais uma vez, presidente, que a gente pudesse até voltar em redação final a esse projeto, para que ele possa ser sancionado pelo prefeito na cerimônia de inauguração, que vai acontecer depois de amanhã, às 11 horas, na Vila do Cruzeiro, Cachoeira do Campo. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça em constituição. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 9 votos. Em uma única discussão. E ainda consultamos os vereadores se estão de acordo que o projeto volta em redação final da reunião de hoje. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça. Como estão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos ao projeto em redação final.
Projeto de lei 78/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 584, de 23 de setembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, através do Banco do Brasil, S.A., na qualidade de mandatário, e a oferecer garantias e tomar outras providências correlatas. O parecer de redação final ao projeto de lei 78/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 78/2011 em redação final, na sua redação original.
Em redação final, projeto de lei 78/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis uma abstenção do vereador... Não, voto contra do vereador Moisés e Regina Braga. A Câmara Municipal de Ouro Preto convida para audiência pública para prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde referente ao trimestre de 2011, de julho, agosto, setembro. Data dia 20, hoje, né? Quinta-feira, horário às 18 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 320, 321, 322, 323, 324/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 69ª reunião ordinária: Silmério Rosa, Regina Braga, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga e Júlio Ernesto.
Atendendo ao requerimento 320/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa. Retira. Retirada a pedido do autor. Atendendo ao requerimento 321/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Crovimara, público presente, ouvintes da Rádio Província Sideral FM, internautas, servidores da Câmara. Bem, há muito que a gente vem relatando aqui os problemas da Casa Lar. E foi feito um termo de ajustamento de conduta para resolver superlotação, adolescentes misturados com crianças, falta de estrutura adequada, falta de material. E fizemos até uma comissão. Essa comissão começou a surtir efeito depois da formação dela, porque lá não tinha sequer máquina para lavar a roupa das crianças, 54 crianças, e móveis também em péssimas condições. Depois da comissão formada, eles começaram a comprar móveis, compraram um sofá, parece que de quinta categoria, porque eu disse que o sofá já quebrou todo, não durou nem 2 meses, Léo. Mas tinha comprado e compraram um armário, parece que a Secretaria de Educação doou um fogão industrial e ficou, já estava tudo acertado para mandar as criancinhas de 0 a 4 anos, se não me engano, para uma fazenda lá próximo ao distrito de Cheiro Correia, que é a Fazenda Arco-Íris, que trabalha com abrigo de crianças em vulnerabilidade social, coisa e tal. Aí, ficamos relativamente tranquilos, chegaram até a mostrar as fotos da fazenda, muito bonito, um lugar assim, parece assim, um Éden, um paraíso. Agora, passado aí 3 meses, comecei a ter reclamações da Casa Lar, que os móveis estão quebrados, nós votamos aqui nessa casa autorização para contratar mais servidores. Lá tem 3 meninas para cuidar de 54 crianças, 24 horas por dia. Nós fizemos nossa parte, votamos aqui autorizando contratar mais pessoas. Até hoje não contrataram, continuam as 3 pessoas. Os móveis, pelo menos o sofá e o armário que compraram, diz que já quebrou tudo, porque trem... Uai, tem que ter qualidade, porque 54 meninos, imagina. 2 meninos já costumam, né, quebrar as coisas, imagina 54. Você comprar porcaria, não dura mesmo, não. E, para minha surpresa desagradável, ontem recebi várias ligações que 7 crianças fugiram da Casa Lar. Não sei se você sabe disso, Léo. Fugiram, e aí o povo ficou doido procurando esses meninos, procura. Parece que, graças a Deus, eles foram para a casa de uma ex-funcionária da Casa Lar. E aí encontraram essas crianças, levaram ao Ministério Público. É a última notícia que eu tive, que depois eu tentei falar com o Conselho Tutelar e não consegui mais, para eu saber que não voltaram para a Casa Lar, que diz que não querem voltar para lá. Isso para vocês verem a situação que está a Casa Lar. Pois é. Então, como eu havia dito antes, eu estava esperando vencer esse TAC aqui do Ministério Público. E, por ironia do destino, está vencendo hoje. ele foi assinado dia 20 de julho de 2011. E a prefeitura teria 90 dias para tomar as providências cabíveis, separar adolescente de criança, né, contratar mais funcionário, arrumar um outro lugar para os adolescentes. E hoje, finalmente, vence o prazo. E, pelo que eu estou vendo, providências número foi tomada. Agora eu quero saber se o Ministério Público vai cumprir a parte dele. É multa brava, é multa violenta e é multa diária. Né? Então, a comissão ainda está aberta, não fiz questão de correr para fechar, porque agora nós vamos, a comissão vai acompanhar isso aqui. Porque, do jeito que está, sinceramente, eu já não sei mais o que eu falo, já não sei mais o que eu faço, já não sei quem procuro, as pessoas sérias que mexem nessa área também já não sabem mais o que faz, que é a Cassinha, do Conselho do Adolescente, de Amarantina, o próprio pessoal do Conselho Tutelar, eles já não sabem mais o que fazem. E a gente vamos ver agora, né, nós, né, a gente, vamos ver, olha, vamos ver agora se o Ministério Público vai tomar as providências que estão aqui, a partir do momento que nada foi cumprido, ou se foi o mínimo. Se não tomar, a gente vê aí com o advogado, vê qual que é o próximo passo, se vamos ter que levar a nível de Estado, a nível federal, porque, do jeito que está, não pode ficar. Não pode mesmo. A situação é muito complicada, é um caos total. A comunidade tem tentado ajudar, vai ter até um jantar, um almoço beneficente, promovido pela Jamile Fará. Quer dizer, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela, principalmente depois que assina um documento com a justiça. Agora, outra coisa que eu já vinha vindo me preocupando muito com isso, porque nós temos hoje, graças a Deus, a internet hoje, essas mídias sociais estão fazendo uma revolução grande, esses movimentos aí contra a corrupção no país inteiro, que em Brasília juntou mais de 20 mil pessoas. Tudo está partindo de Facebook, Orkut. A internet hoje está um negócio, assim, uma ferramenta que para essas questões de mobilização do povo brasileiro em geral, está sendo muito bacana. E foi através da internet que eu venho acompanhando, que a gente, né, nós políticos, representando o povo, devemos acompanhar o que está falando o povo nas ruas de Ouro Preto. Então, eu acompanho muito esses blogs que tem, e faço muita questão de acompanhar, principalmente ouropreto.com, que ele parece que é apolítico. Nós temos o Fala Ouro Preto, que é ligado ao Curuzu, né, parece. Temos o da Tribuna Livre, né, também, que é muito bacana, que é o Megafone. É, e temos o ouropreto.com, que parece que é do Eduardo Trop, Ricardo Trop, não sei. E eu acompanho muito para ver. E acho que todo candidato a prefeito, principalmente, deveria acompanhar esses blogs, porque ali o povo fala, ali o povo reclama. E uma coisa que eles vêm reclamando muito e muito preocupados é a questão das repúblicas, aqui em Ouro Preto. E agora, segunda-feira, nós fomos convidados para uma reunião lá na Bauxita, eu, vereador Maurílio, Flávio e Léo. Eles justificaram a ausência, não puderam ir, eu e Léo fomos. E nos contaram, assim, eu venho acompanhando no blog, eles falando que uma hora vai acontecer uma tragédia, uma desgraça. Não gosto de falar esse nome, não. E não são todas as repúblicas, vamos deixar claro. Ouro Preto tem, acho que, mais de 50 repúblicas. Muito mais do que isso. São 18 repúblicas apenas. Já fizeram até esse mapeamento. De 100 repúblicas, 18 repúblicas é que estão dando problema, desrespeitando o povo de Ouro Preto. Temos muito orgulho de termos a UFOP aqui dentro, uma universidade federal. Recebemos, o povo de Ouro Preto é um povo hospitaleiro, recebe de braços abertos, desde que venha e respeite o nosso povo, respeite a nossa cidade, respeite o nosso patrimônio. Mas se for para fazer algazarra, bagunça e desrespeitar, providências têm que ser tomadas. Votamos, logo depois daquela confusão do PIF-PAF, Padre Simões ainda era vivo, parece que Padre Simões conversou muito com o Anjo na época, votamos um projeto de lei com multas rigorosas para as repúblicas que não respeitassem horários, fizessem muito baderna, som até de madrugada, tá. Passou-se o tempo, veio o promotor Ronaldo para cá também, que foi muito bom, mas, infelizmente, né, por forças ocultas, doutor Ronaldo já não está mais aqui, foi embora. E os problemas começaram de novo a aparecer lá nos blogs com relação às repúblicas. Ficamos sabendo nessa reunião que um senhor de idade se atracou com estudantes que estavam chutando lixeiras, fazendo xixi, fazendo sexo em frente à casa dele, e nesse meio tinha uma faca, diz que teve até a faca, acho que rasgou a mão do estudante. Ficamos sabendo que líderes dessas repúblicas mais problemáticas estão hoje com cargos comissionados dentro da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Isso é grave, isso é sério. Cabeças desses baderneiros. Ficamos sabendo que a diretora de posturas, que é quem é responsável por ligar lá na República ou ir até a República quando o barulho excede o horário, é ex-moradora de República e amiga desses caras, vive em barzinho com esses caras. Então, como é que essa pessoa responsável pela postura vai ter moral? É a mesma coisa de colocar uma raposa para olhar galinheiro. Né? Falaram até que é gente boa, mas que é amiga dos caras e que ela até liga lá, diz que quando atende o plantão, que o plantão da postura não costuma atender. Só mais alguns minutos. Mas quando atende, ela não vai lá, ela liga, eles abaixam o som, mas faz uma barulheira doida, né, Léo? Grita, fala palavrão, tipo assim, não pode som, mas nós podemos gritar, não tem lei para grito. Diz que é uma falta de respeito doida. E essa lei que nós fizemos para multar esses transgressores aí da lei do silêncio, da poluição sonora, ela, que dá essas multas, disse que agora teve uma reunião lá, não sei se foi do... Eles deram até uma cópia para a gente, do DCE, convocando as repúblicas multadas, porque a prefeitura está querendo fazer um substitutivo a essa lei, para, ao invés deles pagarem as multas, que eles estão com muitas multas, essas 18, eles fazerem serviços comunitários no lugar. Aí é impunidade na certa, porque retroceder não podemos, porque vai acontecer um caos. Se isso for verdade, olha lá, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, com o intuito de mediar e tentar solucionar demandas de muitos estudantes que foram multados em razão da lei do silêncio, convoca os moradores das repúblicas notificadas e multadas a comparecer à sede do DSE no dia 17 de outubro, às 19h30. O objetivo da reunião é discutir a minuta que será apresentada ao Poder Público Municipal. O documento será encaminhado para aprovação de projeto de lei em substituição das multas por trabalho social. É a tal da Lei Complementar 16/2006, que dispõe sobre o controle e o combate à poluição sonora no município de Ouro Preto. Então, os moradores lá, muito lá da Bauxita, que são os mais afetados, estão muito próximos lá ao FOP, estão muito preocupados com isso, e nos chamaram lá para ver se isso tem, porque vai passar por aqui, obviamente. Né? Se alguém tiver alguma notícia sobre isso. Estão muito preocupados com uma área de eventos dentro da UFOP, que foi aprovada, diz que foi aprovado, o conselho responsável pela aprovação aprovou, diz que essa área está num local que vai prejudicar não só a bauxita, mas por causa da acústica, vai chegar barulho nessa região toda aqui. Ó. Então, foi isso que nos foi passado, senhor presidente. Pedir para passar para vocês dois que não tiveram presente. Quem tiver alguma informação, se vai vir mesmo substitutivo, dando anistia dessas multas, e o que a gente pode fazer para, já que são só 18 repúblicas problemáticas, no universo aí de 100, eu não sei quantas, mas são muitas, o que a gente pode fazer para que a coisa que estava melhorando e que agora começou a piorar de novo. E a gente sabe, né, gente, o que é um sono? Uma pessoa de idade idosa ou uma criancinha pequena querer dormir e baderneiros. Eu fiz até uma pesquisa na internet ontem. Em Belo Horizonte, a partir das 22 horas, é permitido 45 decibéis. Diz que é o permitido, o normal, para que a pessoa possa dormir em paz. O cara nos mostrou uma medição que foi feita lá na Bauxita, às 2 horas da manhã, barulho, sabe quanto estava dando? Quase 80 decibéis, quase o dobro do que é permitido por lei. Então, realmente, uma falta de respeito. E nós, principalmente nós, ouropretanos, não podemos permitir uma afronta dessa, uma falta de respeito dessa. Que venham, mas que nos respeite. Que respeite a nossa cidade e o nosso povo, por favor. Obrigada, senhor presidente.
Até apelando um pouco à fala dos vereadores, o projeto solicitado aqui, o projeto do vereador Flávio Andrade, foi solicitado voltar em redação final, teve que corrigir alguma coisa, então vamos voltar com ele aqui, projeto de lei 114/11, que dispõe sobre a denominação ginásio poliesportivo municipal, 25 de julho, o imóvel na Vila do Cruzeiro, no distrito Cachoeira do Campo. Em redação final, em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos em redação final. Continuando com nossos oradores, atendendo o requerimento 322/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, questão das repúblicas, realmente fui convidado, não pude, justifiquei com o João Cândido, me ofereci para ele, vereador Regino, para a gente poder reunir lá com o vice-reitor, professor Antenor Barbosa, que é uma pessoa que tem muito contato com estudantes e que já se envolveu nisso em outros momentos. Não sei se ele colocou isso lá, se foi aprovado, o João Cândido me falou depois se tiraram esse encaminhamento ou não. A ideia é que a gente reunisse com alguém da UFOP. Uhum. O problema já diminuiu um pouquinho na medida em que hoje, pelo menos, a universidade não paga as multas mais. Porque antes a universidade, a gente pagava essas multas. É um negócio doido, mas era uma multa de um imóvel público, que quem pagava era a gente através da União, através da Universidade Federal de Ouro Preto. Isso já foi uma postura do professor João Luiz Martins. Nos últimos anos, a multa é dos moradores. Há um problema também dos proprietários. O proprietário aluga a casa na Bauxita hoje, o aluguel é muito bom, tem aluguel lá de R$2.000, R$3.000, se aluga para 10 pessoas, 200 para cada um, fica muito fácil pagar. Se for para uma família, é difícil. E os proprietários mesmo, de certa forma, fazem vista grossa nisso aí, que eu acho que seriam os primeiros, como morador da Bauxita, a colocar no contrato alguma coisa nessa linha. Isso já foi falado uma vez, e parece que não saiu do papel, não foi falado esse tipo de coisa. Os moradores mesmo não assumiram, os proprietários não assumiram o que eles tinham que fazer. Projeto desse chegar por aqui, já falo que eu voto contra. Uhum. Né? Não adianta mandar que não conta com o meu voto, não, porque isso é carimbar impunidade.
Impunidade, né?
A gente luta contra isso aí o tempo inteiro, não vai ser com desrespeito ao povo de Ouro Preto, que a gente vai ser conivente. Acho que nós temos é que rever essa legislação para torná-la mais drástica, né? Torná-la mais rigorosa. Acho que nós podíamos fazer isso. De qualquer maneira, vereadora Regina e vereador Léo, que estiveram na reunião, foi falado desse contato com o vice-reitor ou não? Alguém falou lá?
Não.
Eu só tinha sugerido ao João Cândido, vou fazer um contato aqui hoje para ver se seria interessante isso. Volto a falar ao professor Barbosa, é um canal direto com os estudantes, acho muito importante a participação dele, já se envolveu nesse assunto em outros momentos, e, como a vereadora Regina disse, na medida, eu achei que estava melhorando, mas está piorando. Minha irmã mora aqui na Avenida Vitorino Dias, a República Adega tem ali também, eles põem um sofá na rua e fazem a festa na rua. É um desrespeito total a qualquer cidadão, a qualquer convivência familiar. Então, acho que nós temos realmente se envolver nisso, presidente, sugiro até o presidente que compõe uma comissão que possa acompanhar formalmente pela Câmara esse assunto, acho que merece, até para a gente poder rever a lei municipal que torne mais rigorosa essa questão. Se o presidente entender que isso é interessante, me ofereço para participar dela, teria interesse. Eu acho que é um assunto que a Câmara já debateu muito nesses 2 mandatos seguidos meus aqui, acho que já tivemos pelo menos 5 ou 6 momentos em que já discutimos um problema com o estudante da UFOP. Tem tudo para ser muito bom, tem tudo para ser uma convivência amistosa, produtiva. Eles contribuem muito com o Ouro Preto, inclusive com a questão econômica. Isso. O que, que seria hoje se você considerar que tem 5 mil alunos de Ouro Preto? 3 ou 4 mil de fora. Cada um recebe aí 200, 300, 400 reais de mesada por mês. Isso é um aporte financeiro no município de Ouro Preto muito importante. Isso ajuda a economia local. A gente sabe quando está de greve, diversos pontos comerciais passam dificuldade, que cai o movimento mesmo, em função dos alunos. Quem vai na Bauxita hoje, na hora do almoço, você vê aluno para todo lado, comendo no restaurante, comendo comida aquilo, né, indo no açougue, na loteria. Então, é fundamental para a economia local e, institucionalmente, para o município, é importante que haja essa convivência. Presidente, tivemos ontem, como eu falei rapidamente anteriormente, aqui em Cachoeira do Campo, o vereador Júlio Pimenta esteve presente lá, para discutir a localização da Capela Velório em Cachoeira do Campo. Isso foi uma decisão da Assembleia do Orçamento Participativo, em 2006 ou 2007, se não me engano. A Prefeitura já definiu 4 locais, já fez 4 projetos, e sempre algum problema da comunidade rechaçar.
Dessa vez chegaram a alguma conclusão,
Flávio? Ontem acabou que chegaram a conclusão lá. Ontem o Paulo Xavier esteve presente, estava a Silvana Rossi, a Erce, a Solange, do Orçamento Participativo, e o Paulo Xavier esteve presente, apresentando o doutor Dimas. Tinha a primeira proposta lá nas Lajes, lá na Ponte do Palácio, apareceu uma lei de tombamento daquele lugar que ninguém sabia que tinha, de 1968, prefeito Genival Ramalho. Eles estão lá até com o autógrafo de lei assinado pelo doutor Tioto, que era o presidente da Câmara. Não pôde ser lá. Depois tentaram no Tombadouro. Teve um abaixo-assinado que não queria no Tombadouro. No Residencial Sacramento, que não queria que fosse Residencial Sacramento. Mas verificamos ontem que muita gente que assinou o abaixo-assinado nem lá mora. Foi até interessante que o Chico, que é ex-vereador, pegou ali e falou assim: ah, meu irmão que nem mora lá está assinando aqui, o que você está assinando aqui? O Sérgio, que era irmão dele, estava lá. Olha, eu assino o que eu quiser também, não tem que dar satisfação para ninguém. Mas vimos que o abaixo-assinado que rechaçou essa concessão lá no Sacramento não era uma coisa legítima, não era das pessoas que moram lá no Sacramento. De qualquer maneira, presidente e vereadores, o Paulo Xavier assumiu o compromisso de construir no Residencial Sacramento. Tinha mais de 100 pessoas na reunião, discussão acalorada, e o Paulo Xavier bateu o martelo em nome do município, que vai ser feito o Sacramento. O vereador Júlio sugeriu até que fosse na área da rodoviária, outras pessoas sugeriram que fosse naquele polo empresarial que a gente aprovou, que seria para Delphi, e o Paulo Xavier resolveu, definiu em nome do município, que vai ser no Residencial Sacramento. É uma área de 170 metros quadrados, segundo ele, já tem o projeto pronto, já tem a área a ser desapropriada e já tem o recurso para tal. Então, uma vitória do povo de Cachoeira do Campo, que luta para essa capela velório. Há um problema sério, o cemitério é lá no Madureira, depois do Caíque, de qualquer maneira, o cemitério é muito retirado da cidade. Havia também a ideia de fazer no Madureira, o vereador Júlio lembrou muito bem, se fizesse lá, seria problema de segurança, depredação, ficar lá retirado. Quem já foi no cemitério Madureira sabe do que eu estou falando. É depois do Caíque, é quase na zona rural de Cachoeira do Campo. Então, de qualquer maneira, parabenizo a Prefeitura por ter feito essa consulta e esperamos que realmente a questão flua para que essa capela velório seja construída o mais rápido possível. Lembrei até da capela velório que tem aqui no Parque da Saudade, no cemitério de Ouro Preto. Eu nunca vi um defunto ser velado lá naquela capela velório, nunca. Ela foi construída no governo do Caram, quem já foi no cemitério, viu do lado esquerdo, tem uma construção, ali era para ser uma capela velório, mas eu nunca vi, nesses quase 20 anos, uma pessoa ser velada ali, porque fica lá dentro, fica distante das famílias, então não deu certo.
Não adianta,
Outro assunto, presidente, também ligado ao orçamento participativo, registrar na semana passada também mais uma obra que foi implantada, que foi a troca da iluminação da rua Elisa Gramina Ferrari, na Água Limpa, próximo à minha casa. Isso foi aprovado no orçamento participativo de 2007 para 2008. Era melhoria da iluminação do bairro. Já tinha sido feito a rua Tomé Afonso e agora a rua Elisa Gramina Ferrari, que é a rua que sai da pracinha lá da quadra, onde eu moro, e sobe para a rua São Miguel Arcanjo. Parabenizar aí a diretoria do Orçamento Participativo por mais essa obra. E realmente a rua ficou muito melhor, muito mais segura para os moradores, para quem passa por ela. É uma rua estreita, mas é uma passagem estratégica para quem vai para o asfalto. Então, essa semana tivemos mais essa obra do Orçamento Participativo implantada. Parabenizo a Associação da Água Limpa por mais essa vitória. E vamos ter, depois de amanhã, ainda do Orçamento Participativo, a inauguração do Ginásio da Vila Cruzeiro. Terminamos aqui de denominá-lo de Ginásio Municipal Poliesportivo 25 de Julho. Essa data também foi definida na Assembleia da Comunidade, que foi exatamente a data da Assembleia do Orçamento Participativo, que votou por essa reivindicação. Peço até, presidente, já consultei rapidamente a secretaria, eu queria ver se podia essa proposição de lei descer para a prefeitura hoje ou amanhã. Parece que é um problema que o Gilson não está aí, que é o diretor que teria que assinar. Peço ao presidente para ver se haveria alguma alternativa para que a gente possa utilizar, né, essa aprovação de hoje, que o prefeito sancionaria, então, na cerimônia de inauguração. Não sei se outra pessoa pode assinar no lugar do diretor-geral, que está de licença em função de motivo particular, de seu casamento. Peço ao presidente que verifique com a secretaria se teria um jeito de resolver isso. Mas, de qualquer maneira, mais uma obra do orçamento participativo na Vila do Cruzeiro, foi uma das primeiras a ser votada nas reuniões de Cachoeira do Campo. E, por último, presidente, nós assistimos, essa semana o vereador Paquinha estava presente, a apresentação da atualização da Carta Geotécnica de Ouro Preto. Foi feita uma cerimônia na prefeitura, os professores Romério César Gomes, Romerinho e Michel, apresentaram um trabalho que nos dá orgulho. Eles pesquisaram, presidente, nos últimos anos, aonde houve a ocorrência do Corpo Bombeiro de Ouro Preto. Pesquisaram aonde houve deslizamento, pesquisaram aonde houve gente desabrigada, pesquisaram a carta geotécnica anterior, que já era do professor Edésio, da década de 70. Cruzaram todos esses dados e fizeram a carta geotécnica atualizada, que é um instrumento fundamental para a gestão pública de Ouro Preto hoje. Lá são 4 riscos, a carta geotécnica anterior eram 3, então lá você tem um risco menor, um risco médio, um risco alto e um risco altíssimo. Boas partes da cidade estão inseridas na zona vermelha, que é de risco altíssimo. Não quer dizer que o que está ali vai cair, não. Mas tem que ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento para essas áreas, tocante a licenciamento de novas construções, obras públicas como ruas, etc., implantação de energia elétrica, canalização de água. Mais um minuto só para terminar, presidente. Então, essa carta geotécnica, professor Romerinho e o professor Michel Morandini Fontes apresentaram um trabalho maravilhoso, e eu sugiro, presidente, que a Câmara os convide para apresentar esse trabalho aqui para a gente. Um trabalho de... Eu acho que, assim, eles identificaram metade de Ouro Preto em área de risco.
Isso é bom mesmo.
Metade de Ouro Preto em área de risco. Então, assim, até quem for candidatar a prefeito tem que olhar bem isso aí, porque arrepia os cabelos algumas áreas. Você vê a ocupação que tem e o risco que tem. Pode não cair nunca, mas pode cair na próxima chuva da semana que vem. Então, o poder público tem que fazer, né, um trabalho efetivo de observação dessa carta, tem que ser rigoroso. Já há alguns anos não temos acontecimentos, isso é muito bom. Há alguns anos não há sinistro na parte de desabamento, desbarrancamento. Então, isso é fruto de um trabalho da comunidade e do próprio Poder Executivo, e da gente também. Voltamos aqui o plano diretor, a lei de parcelamento e ocupação do solo. Mas, de qualquer maneira, presidente, eu sugiro que a Câmara convide, então, os professores Romero César Gomes e Michel Morandini Fontes para que apresente, numa reunião da Câmara, aos vereadores e à comunidade toda, essa nova carta geotécnica de risco de Ouro Preto. Obrigado, presidente.
Aproveitando a oportunidade, vou nomear a comissão especial composta pelo vereador Flávio Andrade, Regina Braga, vereador Moisés, para sobre essa situação da República, como foi solicitado pela vereadora Regina Braga. E eu acho que a comissão especial deveria trabalhar também uma coisa que eu sempre pensei, já tem lei, mas esse som de carro também na rua mas incomoda demais, porque o carro é uma propriedade particular do fulano, mas não quer dizer que os moradores é obrigado a ouvir as músicas que eles estão ouvindo. Tendo o carro dele, tudo bem, ele pode botar o som. Mas agora, na rua, principalmente lá em Santa Rita, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, passa aquele somzão, né? E para na porta de bar, enquanto não chama a polícia, não para. Então, tem que criar uma lei para isso.
O cara está achando, está ouvindo música, né, Bernardo? Que nem música, né, que não, que nem música.
Não, se fosse uma música mais sentimental, que. Né?
Se fosse uma música romântica.
Mas esse tal de. Parece que está estourando as caixas de som, né? Tu, tu, tu. Quer dizer. Então, eu acho que tem que tomar uma providência com relação a isso. E isso está. Parece que. Está no ágio da coisa, que todo mundo compra um carrinho, às vezes o carro vale menos que o som. Ele compra um carro Chevetinho de 2 mil, bota um som de 5. Só para sair na rua. Complicado, véio. Tem que estar olhando isso. Né? É? Eu não tenho nada assim contra, eu acho que é o direito. Eu também tenho um somzinho no meu carro, mas eu acho que não é. O som não é para isso. Né? É, você está viajando, ou mesmo está parado, curtindo um som ali, tudo bem. Mas esse som de hoje, com essas músicas doidas. Então eles arranjam as músicas que tem hora que é um cavalo que está parecendo que está relinchando, é não sei o quê, um apito, é complicado. Né? Então a comissão, eu acho que deve buscar aí também algumas informações, parece que já tem alguma lei para isso, né? Para ver se ameniza um pouco. Né? Época de festa, o pessoal bota som na rua, sobe em cima do capô do carro, dá assalto mortal e não sei o quê, que é complicado aí. Isso inquieta todo mundo, não deixa ninguém dormir. Então, continuando com o nosso... Os oradores, requerimento 323/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes, plateia presente, funcionário dessa casa. Senhor presidente, algumas reclamações têm chegado para a minha pessoa, eu acho que já deve ter chegado também, principalmente para algumas comissões, inclusive talvez para Regina Braga, talvez para o Júlio, não tenho certeza, mas na minha pessoa chegou algumas pessoas reclamando, talvez da maneira que o governo tem feito algumas desapropriações, senhor presidente, porque... Veja o que está acontecendo em Ouro Preto hoje. Às vezes está acontecendo algumas desapropriações, senhor presidente, que realmente está acontecendo, vai acontecer as desapropriações por interesse do município em implantar um projeto social ou fazer alguma coisa em benefício da sociedade. E também, às vezes, a gente percebe que, às vezes, há algumas desapropriações por interesse mais políticos. E a gente precisa ter uma consciência, porque alguns projetos vêm assim, desapropriação, vêm pela Câmara, e outros podem ser feitos por decreto. Então, eu tenho em minhas mãos cerca de 8 pessoas com propriedade, e é a maneira de desapropriar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, senhor presidente, principalmente no que se trata, por exemplo, Cachoeira das Andorinhas, tem umas 6 a 7 desapropriações que é preciso ser feitas devido à implantação do parque e tal. E esse dinheiro custou a chegar aqui aos cofres públicos para fazer essas desapropriações. E esse dinheiro chegou, me parece, que o ano passado, e agora eles já estão para fazer essas desapropriações. Mas a minha preocupação, senhor presidente, é que tem alguns, uns 2 sitiantes e uns 3 proprietários de casa que, pela forma que foi feito, não dá para eles fazer nada com o dinheiro. Eu estive observando, tem desapropriação que está lá R$14 mil em 2006. Com juros e correção monetárias, chegou-se a R$19 mil, sendo que, às vezes, a casa vale R$60 mil. E aí... Qual que é a notícia? Em vez de falar para a pessoa que vai reavaliar, aí eles olham, assim, tem documento? Tem escritura? E vai muito nessa onda que como se todo mundo tivesse escritura. E a gente sabe, a gente é vereador nessa casa aqui, que cerca de mais de 50%, né, nobre colega, não tem esse documento. Então é preciso ter essa compreensão que se vai desapropriar para um benefício de Ouro Preto, para um bem-estar, que pague justamente o justo pelas essas pessoas. Eu vou dar um outro exemplo também, além desse da Cachoeira das Andorinhas, tem um sitiante lá, que o sítio dele hoje vale R$200 mil, por exemplo, de 150 a 200 mil. Lá está 100, lá na desapropriação, parece que está 106 mil. É preciso renegociar isso, porque a pessoa, o dono, só agora que saiu o dinheiro, não tem, ele não vai conseguir comprar um outro com valor. Então é preciso ter cautela para não ficar uma coisa que está assim, explorando, tirando o sustento das pessoas, que as pessoas às vezes moram já no local 30, 40 anos. Então está acontecendo isso.
Você me dá uma par?
Perfeitamente, nobre colega.
Eu queria te parabenizar por ter colocado essa questão, porque a prefeitura está assim. Na hora de desapropriar, ela pega o valor de mercado e diminui, joga lá embaixo. Na hora de cobrar o IPTU, ela pega o valor de mercado e sobe. Ela faz o contrário. Isso é injusto aí. Ué, pelo amor de Deus, aí. Isso é erradíssimo.
É verdade, meu colega. E a gente aqui nessa casa, Vossa Excelência sabe que a gente tem que trabalhar um pouco também na justiça social, né? Porque a gente vê certas coisas acontecendo e ESA faz uma avaliação completamente diferente. Essa semana chegou 4 pessoas de uma família aqui na Bauxita. Inclusive, teve um anúncio no rádio de falando que, numa desapropriação, ali num trevo, para fazer um trevo ali em Saramenha, perto do Gaguinho ali, do Sozé, do restaurante. O senhor, ele mora há 42 anos no local, né? Se lá não podia ter construção, caberia a prefeitura, então, na época, não deixar construir. E parece que até o presidente dessa casa tem essas informações também, parece que ele andou procurando o presidente dessa casa, ou a pessoa Maurílio, acho que o Maurílio também conhece ele muito, ele é de Santa Rita, o Sozé. E eu fiquei muito preocupado na maneira que ele falou, Regina, porque às vezes chega lá e fala assim, você tem documento? Não. Então vai sair que vai fazer um trevo. Tudo bem. Eu não estou questionando, porque se vai fazer um trevo, vai ser em benefício da comunidade, realmente pode precisar de fazer o trevo. Mas o que acontece? Que pague o justo. Porque ele tem um restaurante lá e ele trata de 7 pessoas com esse restaurantezinho. Ele não sabe fazer outra coisa. O senhor tem 56 anos, ele não sabe fazer outra coisa. E ele está ali há 40 anos. Então, eu gostaria que, se as expropriações têm que ser feitas em benefício de Ouro Preto, que faça, mas que faça com justiça. E não vem com essa de caçar documento, não, porque aí eu vou ficar chateado aqui, porque 50% não tem. Não tem porque não quer? Talvez não. Talvez porque pela prefeitura não oferecer condições das pessoas que querem arrumar seus documentos e querem pagar seus impostos. Então, a gente tem que medir a água conforme o fubá. Então, tem acontecido certas coisas, presidente, que eu estou meio até encabulado. Com valores que estão passando, você imagina, o Sozé ele tem 40 anos que está lá. Ele vive daquilo, ele é um santarritense. E eu fiquei encabulado com 3 filhos dele me procurou, agora a filha dele me procurou.
Onde que é isso?
Aqui no perto do Gaguinho ali, ali na Bauxita, sabe? Perto do Lava Jato ali, ó, diz que vai abrir ali para fazer um trevo. Tá, e aconteceu exatamente como aconteceu lá há poucos dias naquele negócio, interesse de desapropriação lá, para Naveles, que estão na beira dos asfaltos, sabe? E aí eu começo a bolar alguma coisa na minha cabeça, que será político? Por que que eu falo isso? Porque, no caso lá embaixo, se não tivesse intervido alguns vereadores aqui que foi procurado, Flávio Andrade, eu, Léo, você, Regina, para aquele pessoal, talvez nós teríamos passado um projeto de lei dado para Naveles. E sendo que o próprio vereador Flávio Andrade falou muito bem que várias pessoas daqui, empresário, queriam ser pelo menos convidado. E aquilo foi bom, esbarramos o projeto de lei e vai ser feito de uma outra maneira, com todos tendo condições de entrar na concorrência, na licitação, para ter aquilo. Isso que é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, isso está me preocupando muito, porque não tem documento? Então, eu vou pagar 5 vezes menos do que vale. Não é bem assim a coisa. Eu acho que a gente tem que pôr isso lá do ser humano, o cara vive daquilo, não tem que chegar lá, não tem documento. Ele tem os documentos de recibo, compra e venda, como 50% de Ouro Preto tem. Então, tem que ser avaliado também esse outro lado. Porque não é todos que têm documento, então tem que ter um critério para tratamento. E eu tenho observado, nobres colegas da Câmara, que às vezes eu fico assim, eu gostaria muito que os tratamentos do centro de Ouro Preto fosse o mesmo tratamento dos distritos e bairros. E eu observo isso plenamente, assim, Um exemplo, se tem um palanque, poucos dias nós tivemos num palanque aqui, ó, quando começou a chuva, a maioria moiando os pés, tudo, porque o palanque que manda para um bairro e coisas são inferiores àqueles que nós temos. Então, a única coisa que eu tento exigir é que tenha um tratamento igual. E parece que algumas pessoas não compreenderam isso ainda, que nós temos que tratar o semelhante igual, seja de um bairro, seja do centro, ou seja, aquele que tem documento nos morros, ou aquele que tem no centro. Então, tem que ter um tratamento igual. Era esse meu questionamento, senhor presidente, porque a gente fica meio encabulado com certas coisas que a gente está vendo. Então, o que a gente quer é que as coisas aconteçam. Se precisa, como eu falei, de desapropriar uma pessoa, desapropie para um bem, vai servir para o preto, mas que pague a coisa justa, e não com pensamento. Se tem documento, vou pagar 10 vezes menos, se não tem, eu vou pagar. Porque quem tem documento é sinal que teve, talvez, mais condições de ter uma escritura, pagar particular. E hoje a gente sabe que um documento, para ter ele, fica em torno de 6, 7 mil reais. Então, muitas pessoas não têm essas condições, senhor presidente. Então, era esse o meu questionamento hoje, presidente. Muito obrigado pela palavra.
O vereador Luiz Gonzaga, eu estava conversando com as meninas aqui, eu não entendi bem. Ele está sendo indenizado, o Zé, nós chamamos ele Zé da Cacilda. Ele está sendo indenizado porque vai acontecer um trevo ali, não é isso? A situação é.
Ele só foi avisado, senhor presidente, ele só foi avisado depois que o prefeito anunciou. Esse que foi, pegou ele de surpresa. Como que ele vai comprar outro lugar?
Tem coisas que, às vezes, você acha que... Por exemplo, eu tenho nada contra, eu quero que ele seja indenizado, seja da forma que for, que seja de uma forma que não vai atrapalhar muito a vida dele. Mas a situação ali também é calótica, né? Aquilo já era para ter acontecido um trevo, não é agora, não. É 10 anos atrás ou 20 anos atrás. É um lugar que a gente sabe que é muito perigoso, né? O contorno ali é muito perigoso, ainda mais que desce muito, muito carro hoje, carreta, essas coisas, né? Pesado ali. Então, a gente fica numa situação. Às vezes, você deixa de atender um caso que vai prejudicar a vida de muitos também. Então, é uma situação bastante difícil. Mas eu acho que a prefeitura tem que tomar a providência, porque é lei. Na verdade, em Belo Horizonte, eles jogam prédio de 20 andares no chão, quando tem que passar uma avenida, e indústria, e acaba com tudo. Né? Então, é uma situação difícil. Mas a gente, ele já até comentou isso comigo, e o que a gente puder fazer para estar ajudando lá dele, é claro, uma pessoa de bem, cara trabalhador, não pode ficar prejudicado. Nós temos que olhar esse lado. Bom, temos o último orador, que é o requerimento 324/11, com a palavra o vereador Júlio Ernesto. Retirado a pedido do autor. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Clube Mara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, encerramos a presente reunião.